As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições. Já vamos no quinto episódio, o quinto encontro com o Frederico Duarte Carvalho, onde abordamos as eleições portuguesas, pelo menos as eleições desta nossa longa democracia, pouco mais nova do que nós, não é? E nós ainda somos uns jovens, não é, Frederico? Falámos no outro programa, no Bloco Central, aflorámos um pouco o fim do Bloco Central, que também foi curto. E é curioso nós, ou eu, estar aqui a usar o verbo aflorar, porque ele termina no rescaldo daquilo que viria a denominar-se para a história da política portuguesa como a Cimeira das Flores, mas esta Cimeira das Flores não foi nos Açores, foi sim ali na Rua da Emenda. Aqui perto do Bairro Alto. Só para tentar aqui contextualizar, antes de dar aqui a palavra ao Frederico, até porque ele tem muitas histórias interessantes para contar, o Bloco Central foi efetivamente efêmero, durou, quer dizer, tem durado informalmente durante décadas, mas formalmente o único governo em democracia em que tivemos o PS e o PSD juntos no mesmo Conselho de Ministros foi entre o dia 25 de abril, ou melhor, as eleições de 1983, e depois durou até à tomada de posse, já lá vamos ver de quem, no dia 6 de novembro de 1985, embora tenha tido aqui alguns precalços, porque foi uma morte lenta. Houve a demissão do governo no dia 13 de junho de 1985, exatamente um dia depois de Mário Soares assinarem o Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, CEE, que agora se chama União Europeia, houve aqui uma grande intervenção por parte do general Ramalho Eanes, também, mas há aqui uma outra figura que nós já aqui aflorámos, que é o Cavaco Silva, que tem uma importância fundamental na queda do governo. Ou não foi ele, ou foi também, acho eu, uma pequena brincadeira quase de criança do Mário Soares.
Houve várias coisas, vários episódios que ainda hoje estão muito também na memória. Há um Citroën, passo, digamos, a publicidade, uma rodagem de um carro à Figueira
Sim,
da
como,
Foz.
Sim, como se o Cavaco Silva não, nem sequer, nem se, não sequer fosse, se não fosse o carro, ele não teria ido à Figueira da Foz.
E lá está, vamos aflorar então a situação, o que é que leva o país a chegar a novas eleições antecipadas, uma não conclusão, mais uma vez, de uma legislatura de 4 anos.
Temos que nos recordar que o PSD integra o Bloco Central completamente fragilizado, não é? Uhum. E, portanto, mesmo internamente, as coisas não estavam pacificadas
no próprio PSD.
No próprio partido, não é?
O partido fica órfão, digamos, quando é a morte de Sá Carneiro em 80, uma orfandade de liderança carismática, leva com um balsemão que não é propriamente uma personalidade que inspirasse grande adesão, entusiasmo, nunca foi, também não tinha sido eleito. Tenho várias pessoas a minar por dentro, como o caso de Marcelo Rebelo de Sousa e sobretudo Cavaco Silva. Cavaco Silva tem um plano que já é um tecnocrata, é uma pessoa que não é, é completamente diferente de todos os outros líderes que chegaram até esse momento, não é um fundador de um partido como era o Mário Soares, como é Álvaro Cunhal, naquela altura ainda, como é o PSD que, do Balsemão, Balsemão era o fundador de um partido. Aliás,
não era um político de
não era um advogado?
Não, e não era um político que estaria na. Que teria grandes contactos.
Não tinha grandes contactos
das bases, não é?
Exatamente, é isso. Mas aí ele terá o apoio de uma pessoa importante, de um homem do Norte, o Eurico de Melo, que uma vez foi muito bem caracterizado, salvo eu, pelo Miguel Sousa Tavares, em que ele dizia: Eurico de Melo é importante em Lisboa porque julgam que ele é importante no Porto, e ele é importante no Porto porque julgam que ele é importante em Lisboa. E era este Eurico de Melo que fazia a coordenação entre Cavaco e as bases do partido. Portanto, há todo um período que nós já analisamos em que Cavaco faz, mina por dentro o governo de Balsemão, e Cavaco é uma figura que paira dentro do PSD, que vai ainda ensombrar também a liderança de Mota Pinto, que faz o acordo, que fez o acordo com Mário Soares para o Bloco Central, que era o tal acordo que não conseguiram fazer o PS e o PSD depois das eleições de 76, porque tinham a força de
Sá Carneiro. E portanto há lutas internas no PSD,
internas,
mesmo com o seu líder.
Marcelo Rebelo de Sousa vai liderar.
Num governo e eles...
Marcelo Rebelo de Sousa vai ser uma pessoa que vai liderar essa luta interna, juntando um grupo de jovens lobos, por assim dizer, que Santana Lopes, Durão Barroso, serão algumas das pessoas que vão estar contra o Bloco Central.
Todos, na altura, ainda na casa dos 30, não?
Sim, jovens. E com isto, pouco a pouco, o próprio PSD vai criando mais uma crise. Está no governo, mas há a demissão de Mota Pinto e chega, então, a uma liderança de Rui Machete. Mas vai haver eleições dentro do PS para realmente escolher-se um futuro líder. E então a luta, nessa altura, era entre Rui Machete e João Salgueiro, que era um outro nome que vinha, digamos, não era um político que nós também considerássemos grande agregador, mas era uma escolha até de Balsemão. E perante estes nomes, o próprio PSD está a pensar ainda recuperar Mota Pinto, mas acontece uma situação em que Mota Pinto morre no meio desta situação.
Mas já quando ele não está no governo, certo?
Já não está no governo. E é, inclusive, Cavaco Silva diz que quando vai ao funeral de Mota Pinto está-se a preparar já o congresso do PSD na Figueira da Foz, em maio de 85, e que há muita gente que diz que se devia candidatar e tudo, mas ele continua a resistir, diz que não há condições e tudo, mas decide, à última da hora, como tem um carro novo, a meter-se no carro para ir fazer a rodagem, aproveita, vai fazer a rodagem e diz: eu chego lá, digo umas coisas e venho-me embora. Uma dessas coisas, inclusive, era a estratégia para as eleições presidenciais, que ele já tinha, de certo modo, combinado, apresentar como candidato às eleições presidenciais de 86, apoiar Freitas do Amaral, recuperando a ligação com o AD, apresentando inclusive um candidato de um outro partido que não o PSD, que fazia sentido porque o PSD também estava dividido dentro da aliança do Bloco Central, por isso é que Marcelo estava contra essa antinatura de uma geringonça nessa altura, por assim dizer, e porque o PSD ia ter que apoiar Mário Soares para Presidente da República, e essa era, digamos, a grande estratégia de Mário Soares, era ter o apoio do PSD para poder ganhar as eleições a um candidato de esquerda, ou não tão à esquerda, ou mais à esquerda do que ele próprio, e sobretudo também um candidato, não houvesse um candidato tão à direita, e ele conseguir o quê? O Bloco Central, os votos do Bloco Central, o grande centrão do poder. E isso vai ser, Cavaco vai descobrir que há um espaço em que pode ser ocupado, tanto do centro-direita como a própria direita, a recuperar a AD agora para umas eleições presidenciais, em que se calhar fica Freitas do Amaral como Presidente da República e Cavaco, líder de um partido com maioria absoluta, ou pelo menos com um governo de maioria absoluta, que até poderia ser com o CDS ou isso tudo. Portanto, há várias coisas que estão em jogo e tudo se vai desenrolar. Primeiro, com a grande vitória de Cavaco na Figueira da Foz, uma vitória planeada ao milímetro. Há ali um momento em que cedem, estava combinado com o Mendes Bota, uma pessoa do Algarve, Cavaco é do Algarve, para ceder tempo para que a Silva apresentar. O próprio Alberto João Jardim diz que arranja umas assinaturas dos tipos da Madeira que não estão lá e diz, opá, vocês assinaram e tudo. Portanto, Cavaco acaba por ser o herói da Figueira da Foz, o herói providencial, o homem que não estava à espera de vencer e que venceu. Essa é a narrativa que será apresentada depois ao país. Mas foi
Isto acontece maio...
Maio de 1985.
Sim, sim. Portanto, ou seja, poucos dias depois
de Mota Pinto ter falecido.
Sim.
Então, que faleceu, tens aí a data?
7 de maio.
7 de maio, muito
de
bem.
85.
Portanto, vamos
bastante,
então...
Bastante novo, porque ele, na altura, ele nasceu em 36, uhum. Faleceu em 85, portanto, estamos a falar aqui, se a memória não me engana, 49 anos.
Uhum.
Se a memória não, se a matemática.
Então, vamos então. Dá-se um problema. Mário Soares não conhece Cavaco Silva, não conhece no sentido de não falava,
não reconhece.
Ele sabe que Cavaco Silva é o Ministro das Finanças de 1980, ele sabe o que é que Cavaco Silva fez. Mas não é uma pessoa que... Cavaco Silva nunca foi deputado,
uhum.
Cavaco Silva nunca teve nos diálogos de Mário Soares e de Mota Pinto, não aparecia no PSD, aparece de repente fora do... Muita gente, a expressão que usa era o computador de Mário, uhum, Soares, não computava e não sabia quem era o Cavaco Silva, que era a frase que dizia, mas quem é este Cavaco Silva? Obviamente, quem é este, Mário Soares sabia publicamente quem era o Mário Soares, quem era Cavaco Silva, mas não sabia como lidar com este tipo de pessoa.
Ou seja, não estaria
pessoa.
Também interessado em ter um Bloco Central com...
Mário Soares percebe naquele momento que há uma facção do PSD que não está com ele, que não quer estar com ele, e ele percebe que tem então vai ter um trabalho duro porque ele quer ser Presidente da República, tem esse plano já há muito tempo, e acho que deve ter esse plano desde o tempo em que apoiava o Humberto Delgado nos anos 50, se calhar, ele tem que ser o Presidente da República, deste país é fácil com isto enganar aqui alguns e chegar a Presidente da República. Portanto, eu sei como é que vou chegar a Presidente da República, contratou um grupo de americanos para fazer a sua publicidade, ou escreveu-se uma biografia contratada a uma jornalista, portanto, tudo isso estava muito bem planeado.
Portanto, ele, na verdade, força um bocadinho a queda do Bloco Central.
Ora, lá está. O episódio decisivo que é explicado em vários, embora seja um pouco mais esquecido, ficou conhecido como a Cimeira das Flores. E não estamos a falar da Ilha das Flores, nos Açores. Nós estamos a falar da Cimeira das Lajes, que essa, uhum, será uma outra mais tarde, iremos falar dela quando chegamos a 2003. A Cimeira das Flores foi aqui em Lisboa, na Rua da Emenda, em que Cavaco Silva vai... obviamente, apresentar-se como o novo líder do partido da coligação do Bloco Central.
Para renegociar
o acordo. E quando perguntam a Cavaco Silva o que é que vão discutir, Cavaco
a imprensa
pergunta, Cavaco responde, olha, certamente não vamos falar de flores. Quer dizer, não sei quem é que deu este conselho a Cavaco Silva, eu vou fazer uma declaração de humor. A declaração caiu mal, ou pelo menos as pessoas dentro do PS, a bem ou a mal, disseram, vamos aqui fazer uma brincadeira, e mandaram colocar flores por toda a entrada da sede do PS, e quando Cavaco entra é, digamos, confrontado com um espetáculo floral, em que quase que o obriga a falar de flores. Portanto, vamos falar de flores ou não vamos falar de flores?
Ou seja, Cavaco Silva é gozado.
É gozado. O Mário Soares vira-se para Mário Soares frente a Cavaco Silva, e ele diz, fiz um acordo com o Mota Pinto, vocês estão dispostos a cumpri-lo? E então é que percebe-se que não há um diálogo de surdos, as coisas não estão a funcionar, o governo não vai funcionar e vamos outra vez para eleições.
E é tudo muito rápido,
mas há um problema aqui para resolver. É que Portugal estava a entrar na União Europeia, finalmente.
E
é uma coisa que o Cavaco... Atenção, Cavaco trabalhava no Banco de Portugal. E ele vai substituir Vítor Constâncio, que era ministro também das Finanças do PS. Cavaco tem acesso, pela primeira vez, a uma coisa rara em Portugal. Um computador.
Uhum.
E o computador que permite ver as projeções de cima para baixo, as flutuações económicas, os ciclos económicos, e Cavaco Silva sabe que Portugal vai entrar num ciclo económico de crescimento, obrigatoriamente de crescimento. Porquê? Porque vamos receber dinheiro, uhum, da União Europeia.
Em catadupa.
E ele diz, bom, tem que ser eu a liderar isto. Eu é que sei fazer contas. Portanto, eu já estava fadado para fazer contas.
Ou seja, se não fosse a Cimeira das Flores, seria outro motivo qualquer para que o Cavaco Silva também forçasse uma queda. Ela acontece formalmente no dia 13 de junho de 1985. Depois temos aqui ainda o papel do Ramalhianos, porque depois também, até às eleições que são em outubro, certo?
Sim, outubro de 85.
De 85, ainda há tempo para o nascimento de um partido que na altura se dizia que não, mas que era um partido de inspiração ianista, ou seja, onde o Ramalhianos, que teria quase a sair do seu segundo mandato, também queria continuar a influir, não é? Portanto, como é que depois também surge o PRD, como é que ele depois vai influenciar e influir bastante naquilo que é o governo do... O governo do Cavaco Silva e a grande derrota, a vergonhosa derrota do PS, que ainda hoje lhes custa muito a gerir, não é?
É o tal dos pecados do sistema semipresidencialista que nós temos. Quando temos um Presidente da República que pode exercer o seu poder de não direi de manipulação, mas o seu poder de influência política... Nós temos tido presidentes da República desde a eleição de Mário Soares, que já produzimos civis, que foram todos líderes de partidos políticos. Tivemos apenas dois desses líderes que foram também primeiro-ministros, Mário Soares e Cavaco. Mas Ramalhianos é um militar, não foi nunca um líder político, mas quando entrou na política, tornou-se um grande político, soube fazer as coisas e... Há uma inspiração da sua figura em que diz, não, precisamos aqui, há um espaço político em que pode ser criado um partido aqui dentro do centro do PS e do centro do PSD, mas se calhar um centro à esquerda, mas com ligeiras flutuações de direita, em que engloba uma grande salgalhada da gente.
Basicamente os insatisfeitos.
Uns insatisfeitos do Bloco Central, por assim dizer. Uhum. E vão buscar eu lembro-me uma das personalidades que fez. Mas são insatisfeitos bem intencionados, eu até direi alguns deles. Eu conheci o Zé Rabassa, que foi um grande. Foi fundador do PS e que depois se zanga com o próprio PS e vai ser um dos fundadores do PRD, porque ele era sobretudo um ianista. O partido ianista começa em 80, em 1980.
Temos, por exemplo,
por assim dizer, à volta da Lemos Ferreira. Exatamente. Portanto, há muita gente que participa na campanha eleitoral de Ramalhianos e que está junto com Ramalhianos, o diretor do Jornal de Letras, o João Pedro Vasconcelos, uhum. É um dos tais que está aí. Portanto, há muita gente que dentro da campanha de reeleição de Ramalhianos de 1980 percebe que há ali espaço para um partido político de inspiração daquilo que foi feito pelo Ramalhianos. E estão à espera que Ramalhianos se torne o presidente desse partido depois de sair de Belém. É mais uma experiência que nunca foi feita ainda hoje em Portugal, de uma pessoa que o nosso sistema diz muito poeticamente que qualquer português pode almejar a ser chefe de Estado. Que bonito que nós é e que nós temos. É uma completa... É uma verdade teórica, mas é uma completa mentira se não tivermos uma família política por trás de nós. Ora, Ramalhianos foi o primeiro presidente da República de todos e que teve o apoio de muitas famílias políticas, porque era um militar e na altura tínhamos acabado de sair da ditadura salazarista, do Estado Novo. E, portanto, o primeiro presidente da República eleito será um homem que foi primeiro-ministro por duas vezes, que nunca cumpriu um mandato até ao fim, que conseguiu, digamos, que... perdeu depois as coligações que fez com diversos partidos, com o CDS e com o PSD. E, no entanto, vai conseguir ser eleito Presidente da República, que é uma coisa extraordinária, mas já lá iremos.
Aliás, o PRD é muito curioso porque, em termos de ideologia, ele está ali na social-democracia, na chamada terceira via, digamos assim, é um, em termos de espectro, é de centro e centro-esquerda.
Chama-lhe populismo também.
Sim, 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 pronto. É criado no dia 10 de julho, portanto, ou seja, quando está o, uhum, o turbilhão. O
turbilhão, completo. Mas já andava a ser preparado.
Claro, as eleições são marcadas para outubro, o que também é conveniente para, digamos, o PRD
ganhar lastro, implantação, pelo menos.
E efetivamente, as eleições são fantásticas para dois partidos.
E, os resultados das eleições de 85 são...
E um desastre autêntico para o PS, até porque com a saída do Mário Soares, entra Almeida Santos, e que tinha grandes esperanças, não é? Fala-me disso, Frederico.
As eleições de 1985, já Mário Soares não vai concorrer, e então o PS apresenta-se com Almeida Santos, uma figura também histórica no partido. E Almeida Santos ficará celebramente conhecido nestas eleições quando cria um cartaz a dizer exatamente o valor que queria ter nas eleições, ainda por cima era um valor ímpar, nem sequer era um valor, quando dizemos o ímpar não estamos a dizer de extraordinário, é um valor preciso. Tu quando apresentas, isto foi uma vez, foi, posso dispersar, mas isto tem piada porque é uma questão literária. Uma vez era, acho que foi Gabriel García Márquez que dizia para os jovens escritores: quando vocês quiserem demonstrar uma precisão exata em de uma hora, nunca digam uma hora a zeros, por exemplo, 19 horas ou 19 horas e 45, não usem os múltiplos de 5. Usem um outro número diferente deste, por exemplo, às 19 horas e 42. As pessoas tendem a acreditar mais nisso.
Ou mesmo, e portanto, ou se calhar mesmo o ímpar, o ímpar. O ímpar, 9 horas e 41 ou 47.
Mas não 5. E então, Almeida Santos faz um cartaz em que diz que quer 43%. Nem 44, nem 45, sim, nem 42, nem 40, 43. Sim. Era o objetivo. Ora, e quanto é que... Pedro, diz-nos tu.
Eu vou-vos dar, digamos, vou-vos dar...
os resultados das eleições de 85.
O Aníbal Cavaco Silva ficou com 29,87%, portanto, 88 deputados, portanto, ficou com, ainda com uma, não com maioria absoluta, portanto, ficou muito longe dos 43% e, mesmo assim, foi o primeiro partido.
Primeiro partido.
Pronto. O PRD teve então, foi, digamos, meteórico, portanto, conseguiu logo, não foi como a maior parte dos partidos pequeninos que nascem e conseguem com grande dificuldade um deputado e depois 10, não, entrou logo
a matar,
logo com 17,92%, 45 assentos parlamentares. A APU lá andava sempre a ganhar eleições com 15,49%, 38 deputados. E o CDS, agora com Francisco Lucas Pires, conseguiu 22 assentos, 9,96%. O António de Almeida Santos conseguiu...
Pediu os 43.
Pediu 43, teve quase menos 23. Portanto, ficou a menos de metade.
Não, teve 20.
Com,
20.
Não, ficou com menos de metade daquilo que ambicionava.
Exatamente.
Portanto, ficou com 20,77%. Só conseguiu 57 deputados, foi uma hecatombe.
Sim, perdeu 44 deputados, que foram literalmente para o PRD, que conseguiu 45.
Exatamente,
portanto, ainda foram buscar
sim,
um deputado a algures ali, talvez à APU,
portanto,
ou até mesmo...
Portanto, basicamente, o PSD ganha mesmo assim 13 deputados, uhum, e, portanto, vai buscar deputados... uma parte ao CDS, uhum, a APU perde 6 deputados e, portanto, isto aqui foi um resultado bastante significativo, mesmo não tendo chegado aos 30% do nível Cavaco Silva, porque temos que nos recordar que isto vem de um período bastante crítico no PSD e, portanto, retoma ao poder e aquilo que acontece é Cavaco Silva, obviamente, vai querer não fazer coligações, provavelmente porque esperaria não durar muito e fazer com que alguém cometesse um erro, uhum, para que ele conseguisse depois um melhor resultado. Achas que foi essa a estratégia?
Lá está. Nós tivemos, são cerca de 250 lugares nesta altura na Assembleia da República, são precisos 125 para ter uma maioria. Cavaco, se fizesse uma aliança, uma coligação com o CDS, obtinha 110, não chegava aos 125.
Sim, não conseguia.
Não conseguia. O PS mais o PRD, digamos...
Não, ele não ia repetir, quer dizer, depois daquilo...
Não ia, não, não. Depois o PRD e o PS também não tinham a possibilidade de fazer uma geringonça.
Não, porque...
A não ser que se juntassem com o PCP. Sim, sim.
Não, mas quer dizer, 108, mas o PRD era uma incógnita, não é?
O PRD era uma incógnita, mas tinhas lá pessoas... No PRD tinhas pessoas que nem sequer estavam à espera de ser deputados.
Claro.
Aquilo foi uma... A votação foi excedeu as expectativas dos próprios criadores, sim, do partido. E, portanto, havia gente que não estava à espera de ser deputado. Eu também não sei como é que vai acontecer agora nas próximas eleições, se há gente que está a pensar que vai ser deputado e não vai ser, e outros estão a pensar não ser e ainda vão ter que o ser.
Embora, quer dizer, neste caso, chega a estar a colocar, se calhar, a fasquia muito
alta.
Eu não
quero falar do nome do Pedro.
Não, mas é uma... É assim,
eu estava a pensar nos outros partidos, estava a pensar no PCP, se calhar há muita gente do PCP que acha que não vai ser deputado e ainda pode vir a ser.
Sim, sim.
A democracia, as pessoas ainda não falaram. Atenção. Não,
até porque
ainda não foi devolvida o povo ainda não se pronunciou.
Esta é capaz de ser a eleição em que os resultados são... mais surpreendentes, porque mesmo...
Esta eleição de 85, sim, foi até agora, digamos, a eleição mais surpreendente, precisamente pela questão de haver um partido que não existia uns meses, sim, antes e que vai ter e vai ser o terceiro partido mais votado.
E que quase alcança até o PS.
E que vai ser o partido responsável por dar a primeira maioria absoluta a Cavaco Silva.
Sim, sim.
Isso é que é extraordinário, pois.
Exatamente.
Indiretamente... Ou diretamente, ou com isso tudo, como é que estamos
no
tempo?
Nós temos 4 minutos para falar sobre isso, portanto, provavelmente vamos só
aflorar, vamos fazer um teaser para o próximo programa.
Não é de aflorar, é como é que foi, ou seja, este governo não vai durar muito tempo, vai acabar em 87,
uhum.
O Cavaco Silva, como é que foi o seu governo... durante estes cerca de 2 anos, ou menos de 2 anos.
Cavaco Silva vai conseguir gerir uma minoria relativa, mas vai também ter os tais de início da Europa, dos dinheiros da Europa que ainda não estão a chegar, mas que estão prometidos, e com o seu estilo tecnocrático e com alguma demonstrando que o país precisa de estabilidade e tentando pela primeira vez uma solução de estabilidade em que o próprio PS está partido ao meio, portanto ele pode negociar de um lado e do outro acordos, pode tecnicamente negociar acordos com o PS, com o CDS, com o PRD, mas ao mesmo tempo há uma esperança dentro do PS de um entendimento entre o PS-PRD e um apoio da APU, do Álvaro Cunhal.
Sim.
E isso vai ser fatal, porque há uma pessoa agora em Belém que venceu as eleições.
Mas antes disso, aliás...
Não vai concordar com isto.
Aliás, há uma questão aqui muito interessante, que é Cavaco entra no governo ainda em 85, mas o ano a seguir é um ano bastante importante, porque são as eleições presidenciais...
Presidenciais onde, europeias
onde,
também.
Sim, sim, mas onde, nas presidenciais onde não corre tão bem como se calhar Cavaco Silva pensaria, nas eleições presidenciais que Mário Soares começa por ter uma intenção de voto de 8%, há depois uma célebre agressão na Marinha Grande. Surpreendentemente, o Mário Soares... consegue vencer e convencer o eleitorado do próprio...
Numa segunda volta, ele ainda vai numa segunda volta?
Não, mas é assim, mas ele tem, na altura, dois candidatos de esquerda fortíssimos.
Salgado
Zenha
e Maria Lourdes
Pintassilgo, não é? E consegue ir por uma unha negra...
À segunda volta,
porque o Diogo Freitas do Amaral quase que ganhava na primeira volta.
Exatamente. Imaginemos que o Diogo Freitas do Amaral conseguia...
E, portanto, aí o PC teve que engolir um grandíssimo sapo, não foi?
Fechem os olhos quando forem votar.
Foi aquilo que foi
a mensagem do Cunhal. Do Cunhal.
E aqui talvez tenha sido apenas... Quer dizer...
É uma geringonça que o Márcio, que elege o Márcio Soares.
Sim, exatamente. Mas que o Cavaco Silva depois conseguiria no ano a seguir a almejada maioria absoluta, mas ficou sempre com o Mário Soares ali à perna, não é?
Eu depois vou-te explicar isso para no próximo programa.
No próximo programa vais
gostar. Mas há ali coisas que eu...
Entre os dois, não é? Até porque havia muitas contas a ajustar.
Há muitas contas muitas ali a ajustar.
E tu já falaste dela na...
Isto vai voltar ao dia 4 de dezembro.
Na cimeira das flores deve ter ficado ali atravessado.
As flores e tudo.
Ok.
E coisas passam
Frederico, já voltamos para o próximo episódio.